E aí a gente serve a Deus do lado de pessoas extraordinárias, pessoas que madrugam, que fazem a diferença. E nós somos gratos a Deus pelas pessoas que o Senhor tem nos levantado. Pessoas que o Senhor tem colocado generosidade no coração delas. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você. A palavra de Deus diz, no livro de Lucas, se eu não me engano, capítulo 21, que Jesus estava do lado do gasofilácio. Todo mundo vinha e trazia ofertas. De repente, no meio da multidão, saiu uma mulher, já de idade, uma senhora, uma viúva, e ela trazia na sua mão duas moedas, diga comigo, duas moedas. E ela pegou e veio e colocou no gasofilácio. Jesus estava do lado do gasofilácio, diga comigo, Jesus estava do lado do gasofilácio. Para quem não gosta que pastor fala de dinheiro, eu falo bastante, porque Jesus falou 20% do ministério dele sobre finanças. Então, se você não gosta de ouvir de finanças, você não lê a Bíblia, por favor, tá bom? Então eu falo por quê também? Porque desemprego, pessoas que não têm acesso à educação de qualidade, pessoas que não conseguem dar saúde, sanidade para sua família, né? Porque não tem finanças. Casamentos são destruídos por causa de finanças. Nessa pandemia, tem muitas igrejas fechando por falta de finanças. Então nós temos que falar de finanças e temos que ensinar e pregar aquilo que o Evangelho nos ensina, nos orienta, para que você seja abençoado. No meio dessa pandemia, pasmem, eu tenho muitos e muitos e muitos e muitos testemunhos de pessoas que estão rompendo de uma forma extraordinária. Agora mesmo eu estava ali na Mix, um rapaz chegou para mim, o Bruno. Bruno, alguns dias atrás, ele tinha parado de fazer aula, um dos grandes guitarristas que Deus tem levantado aqui na igreja, um menino adolescente. E ele tinha parado de fazer aula porque não tinha finanças. E aí eu falei para o Bruno, Bruno, toca o barco, cara. Faz a sua aula, continua aperfeiçoando, que eu vou semear na sua vida, eu vou abençoar você. E ele ficou tão feliz, mas agora ele chegou para mim e falou, pastor, eu comecei a vir na quarta-feira na igreja e trouxe a minha carteira de trabalho para vocês orarem aqui. E olha, já estou trabalhando na melhor empresa de Maringá. Os irmãos da igreja, o Rodrigo, Paulo Poder, começaram um business e o negócio começou a melhorar, agora eles já levaram a empresa lá para a Avenida João Paulino, e já contrataram o Bruno para trabalhar com eles. Então, em finanças é importante. Esse menino, esse jovem adolescente, ele precisava de um trabalho. E ele queria trabalhar algo que estava dentro da vocação dele. E Deus levantou homens de Deus, pessoas que têm servido essa casa com excelência. Só para vocês terem uma ideia, eles têm investido e semeado do bolso deles. E ontem à tarde, um pastor lá de Belém do Pará, de uma das igrejas proeminentes do Brasil, me ligou para saber a respeito da nossa transmissão, de todo o equipamento, tudo que nós fazemos. Aí eu joguei o Rodrigo para falar com ele, porque nós temos feito coisas extraordinárias, porque Deus tem abençoado através de pessoas que têm um coração na obra. Esse tempo atrás, semana retrasada, antepassada, compraram uma câmera de 10 mil reais, pegaram uma, eles deram. Então eu não tenho como falar de que eu não sou uma pessoa que tem um prazer, uma alegria de servir o Senhor nessa casa, porque Deus tem levantado pessoas com coração generosos, pessoas extraordinárias. Sexta-feira é dia de pagar o nosso mestre de obra. Liguei para uma das pessoas que estão responsáveis, na mesma hora, fez o Pix e pagou. Cara, não tenho palavras para agradecer. Que você seja como a viúva, que trouxe o melhor dela. Jesus olhou para a oferta da viúva e disse, olha, essa mulher fez algo extraordinário, e foi ressaltado, inclusive está escrito na Bíblia, ela deu, quanto? Que ela deu? Tudo. Sabe, eu vou falar uma frase para vocês, parece clichê, mas não é. Se você quiser ter algo que você nunca teve, você tem que fazer algo que você nunca fez. Eu já cheguei em igreja com vale transporte para pegar o baú, o ônibus, o latão, que nem a gente chamava, para ir embora para casa, e o pastor pediu oferta, e eu tirei o vale transporte, coloquei no gasofilácio e vim embora de a pé para a igreja, para casa. Só que o que Deus fez na minha vida, o que Deus tem feito na minha vida, não dá para falar. Então, às vezes, a pessoa quer romper na área financeira, mas está lá com o coração avarento, está lá com o coração trancado, não é dizimista, não é ofertante, não traz nada na casa de Deus, vê tudo isso acontecendo, Os camaradas que vieram no final de semana de São Paulo aqui estão de boca aberta falando. O Rica, que é o trabalha com o Luca Martini, falou: cara, nós estamos andando no Brasil, a gente não está vendo o que vocês estão fazendo aqui em lugar nenhum. E você está plantado aqui, cara. E Deus quer usar você. Tiago Requena, pode orar pelo nosso momento de dízimo e oferta. Pegue na sua mão sua melhor oferta, pegue na sua mão o seu dízimo, pegue na tua mão uma oferta generosa. Pegue na sua mão uma oferta generosa. Pastor, o Pix, hoje a gente está sem aí, é o CNPJ da igreja. A pastora Rai está ali na porta, se eu não me engano, ela te passa. Pastor, eu posso passar um cartão de crédito? Pode. Pastor, eu posso pagar no PayPal? Pode. Pode fazer uma transferência para conta com conta, Santander ou Caixa Econômica? Pode. Pastor, posso dar uma oferta agora especial? Pode. Teve um cara um dia que chegou para mim e falou: você não aceita cheque predatado como oferta? Não como dízimo, oferta. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eu vou viajar e eu não vou estar por aqui, e eu tenho uma quantia para receber e quero dar uma oferta. Eu falei: faz o cheque, deixa a oferta, no dia certo a gente manda para a conta da igreja. E Deus usou a vida da pessoa com cheque predatado. Acredita nisso, Tiago? Então pegue na sua mão a sua oferta e o seu dízimo. Você está na casa de Deus. A Bíblia diz que ninguém entra na presença de Deus de mão vazia. Então vamos adorar a Deus.
Amém. Levanta sua mão bem alto, se você tiver com o teu envelope, o teu ticket do Pix, o seu celular. Você está diante de um Deus que é provedor. Ele pode mudar a tua história no estalar de dedos. Senhor Deus, obrigado pelo coração fiel da tua igreja, através de dízimo, através de oferta. Nós pedimos, Pai, que todos aqueles que creem receba 100 vezes mais, como diz a tua palavra, mas que ele ainda não entendeu o que teu Espírito Santo traduza. Que o teu Espírito Santo possa levá-los a um encontro de fidelidade, para que eles possam provar o frutificar dessa semente. Nós oramos e abençoamos esse início de mês que começa, declarando o seu milagre, sua provisão, as portas abertas. Pai querido, os favores de Deus que somente a sua mão pode dar a eles, nós declaramos sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar.
Enquanto isso, pessoal que tem filho acima de 5 anos, nosso Space Kids, ou Kid Space Kids, estão ali esperando vocês. Pode liberar se você trouxe sua criança acima de 5 anos, e abaixo de 5 anos, só acompanhado com os pais, tá bom? Vamos cantar mais um pouquinho?
Exaltamos.
Tu és o Rei.
Te exaltamos. Te
Bíblia, a gente tem batismo, eu quero ir direto à palavra. Está em Juízes, capítulo de número 15. Estou muito feliz também de estar pregando, porque semana retrasada eu fui pregar na região, fora de Maringá, e semana passada quem pregou foi o Guilherme Lócio. Por sinal, que culto, hein? Foi muito legal. Juízes capítulo 15, versículo 14 diz assim: e vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém, o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, e lhe queimaram como fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. achou ele uma queixada fresca de jumento e escondeu a sua mão e a tomou e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eis a tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê sabedoria e que o teu Espírito possa falar com pessoas nessa noite. Que o Senhor possa preparar o nosso coração em nome de Jesus Cristo. É tudo o que eu te peço. Amém. Muitos anos atrás, eu escutei uma mensagem e tinha como título Crescer Dói. Diga comigo, crescer dói. Toda vez que você vai sair da zona de conforto, toda vez que você vai estabelecer um novo nível, toda vez que você vai romper com alguma coisa que está te prendendo, de certa forma dói. Não é fácil. Não é fácil. Diz que o foguete, quando ele vai se levantar, ele gasta mais combustível no start, na partida, do que quando ele já está em órbita. A maior parte do combustível é usado para que o foguete possa subir. E não é diferente conosco. Inclusive, o avião, quando ele vai voar, o momento que ele também usa mais combustível é o momento do empuxo, quando ele vai subir. Então, de certa forma, o esforço para sair da inércia, ele tem que ser um esforço muito grande. Existe um jargão que eu gosto muito, que diz que o inimigo do ótimo é o bom, e o inimigo do extraordinário é o ótimo. Então tem pessoas que elas se prendem, elas se amarram, elas ficam no bom, porque o bom é bom. É gostoso quando você está desfrutando de algo bom. Mas se você não saber, se você não tiver um entendimento que pode ser melhor, você fica preso no bom e você não vive o ótimo. Você fica preso naquela rotina, dentro daquele estado e não muda. Esse texto que nós lemos aqui é interessante, que conta a história. Quando Sansão, ele tinha enfrentado os filisteus. Filisteus, para vocês terem uma ideia, eles habitavam ali na faixa de Gaza, no norte de Israel. Inclusive a faixa de Gaza até hoje tem, e é de lá que manda todos aqueles foguetes para destruir Israel. Então eles habitavam ali na faixa de Gaza, os filisteus. E eles, literalmente, eles estavam dominando toda Israel. Mas Deus levantou um homem chamado Sansão para fazer um enfrentamento. E esse enfrentamento, toda vez que acontecia, tinha retaliações. Porque o povo de Deus estava subjugado pelos filisteus. E quando Sansão enfrentou os filisteus, houve uma retaliação. E os próprios patrícios, os próprios irmãos de nação, para ser exato, a tribo de Judá, pegaram e foram até Sansão, em torno de 10 mil homens, para prender ele. E quando esses 10 mil homens chegaram, 3 mil deles cercaram Sansão e falaram assim: ó, nós vamos te amarrar e nós vamos te entregar para o inimigo. Pegaram cordas grandes, cordas novas, e Sansão disse: vocês vão fazer alguma coisa comigo? Falou: não, nós não vamos fazer nada com você, senão amarrar você e entregar você para os filisteus. E foi exatamente o que aconteceu. Eles amarraram e entregaram Sansão para os filisteus. Só que quando ele estava caminhando em direção aos filisteus, o Espírito de Deus capacitou Sansão de uma forma tão extraordinária que aquelas cordas foram partidas como se fosse linha. A palavra aqui fala fio de linho, mas quer dizer linha, uma linha. coração arrebentou todas aquelas amarras, todas aquelas cordas. E aí então os inimigos vieram até ele, e ele viu um jumento, e ele arrancou a queixada do jumento, era uma queixada fresca, e ele começou a enfrentar o inimigo. E ele pegou um, pegou dois. Imagine essa cena, gente. Eu não sei se vocês conseguem imaginar tudo isso. 10 mil homens chega, rodeiam Sansão, 3 mil fecham em cima dele, esses mesmos amarram ele, levam ele, colocam no cume de uma montanha para entregar ele para o inimigo. Ele arrebenta todas essas cordas, parece filme da Marvel, né? Não é isso? Ultimato, coisa desse modelo, né? E de repente esse cara arrebenta tudo e pega uma queixada de jumento e começa a matar homens do exército inimigo. E ele faz um montão, dois montões, muitos montões e vai destruindo todo mundo. Mas uma das coisas que me chama a atenção nesse texto, e é sobre isso que eu gostaria de falar com você, é que quando ele termina de matar, quando ele termina de enfrentar o inimigo, ele pega essa queixada de jumento e joga fora. Diga comigo assim: o sucesso de ontem não garante o sucesso de amanhã. Na verdade, o sucesso de ontem é o maior inimigo do sucesso de amanhã, para quem não sabe. Eu vou repetir isso. O sucesso de ontem é o maior inimigo do sucesso de amanhã. Como pastor, eu sempre converso com as pessoas e procuro ouvir o testemunho delas. E quase sempre as pessoas falam de alguma coisa que em algum momento ela fez. Tipo, já fui líder de célula, já fui líder do ministério infantil, já fui do ministério de voluntários, eu já trabalhei na Mix, eu já preguei, uma certa vez me deram oportunidade e eu preguei. Lá atrás teve uma época que eu jejuei durante 21 dias, eu fiz o jejum de Daniel. Aí você conversa com outro, ele fala: olha, eu já fui muito bem de vida, né, levando a coisa pro secular, já fui muito bem de vida, já tive empresa, já tive carros novos. Tem pessoas que falam: ah, eu já tive um relacionamento muito bom, a pessoa era extraordinária. E assim por diante, as pessoas sempre têm uma história do passado. Alguns anos atrás, ouvindo o professor Marins, ele falou uma coisa que é interessante. Ele disse assim: que o ser humano gasta 70% da sua existência falando do passado, vivendo no passado. É diferente falar do passado e viver no passado. Gastam 20% devagando sobre o futuro. Então, inclusive, usa o termo assim: quando eu, falando do futuro. E vive apenas 10% no presente. Apenas 10% no presente. Ou seja, as pessoas, elas vivem muito mais presas, vivendo no passado, com devaneios a respeito do seu futuro, e esquece que o presente é um presente. Sansão, ele derrubou tudo isso, matou tudo isso, fez tudo isso, mas ele jogou fora o meio, o instrumento, a ferramenta daquele sucesso ocasional. E tem muitas pessoas que Deus está querendo fazer algo novo. Diga assim comigo: Deus, diga comigo, Deus sempre vai fazer algo novo. Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Aliás, deixa eu fazer uma afirmação para vocês aí. Tem pessoas e pensam que Deus não cria nada mais. Ele só criou lá no Gênesis capítulo 1, os primeiros 6 dias, no sétimo ele descansou. E tem gente que imagina Deus descansando até hoje. Tem gente que pensa que Deus não está fazendo mais nada. Ele parou de criar. Diga comigo: ledo, engano. Diga: Deus continua fazendo coisas novas. Tem um texto na Bíblia que diz assim: não maravilheis das coisas passadas, e nem vos espanteis, porque uma coisa nova eu estou fazendo nesses dias no meio de vós. Eis que estou fazendo algo novo, Eis que nesses dias estou criando algo, estou realizando algo, estou fazendo algo. Só que quando nós estamos presos, quando nós estamos amarrados, quando nós estamos subjugados, nós não conseguimos romper, ou quando nós nos apegamos a algo e não conseguimos abrir mão daquilo, nós não conseguimos avançar. Certa vez, história verídica, alguns alpinistas, eu não lembro se é a Aconcágua ou se é o Everest, eles estavam subindo, 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 e de repente um desses que estavam subindo, ele estava amarrado numa corda e aconteceu um acidente e ele despencou lá de cima. Mas daí quando ele estava caindo, ele ficou preso na corda. E então quem estava lá no alto gritava para ele aqui embaixo, dizendo para ele assim: nós estamos no meio de uma tempestade, nós não vamos conseguir te salvar, por isso corta a corda. E gritava mais alto: olha, nós não vamos conseguir ir até você, por causa dessa tempestade, corta a corda. E aquele cara que estava preso à corda, ele ficou com medo, ele ficou inseguro, ele ficou assustado com tudo aquilo, e ele não teve coragem de cortar a corda, porque ele imaginava na cabeça dele: se eu cortar a corda, eu vou acabar me esborrachando lá embaixo e vou morrer. Mas na medida em que ele ficou preso na corda e não cortou a corda, durante toda aquela noite houve uma tempestade, e na manhã seguinte os outros alpinistas desceram até onde ele estava, e quando chegou lá ele estava pendurado na corda, morto. Detalhe: a 1,5 metros do chão. Apenas 1,5 metros abaixo dele havia um chão. Os alpinistas, que eram os líderes, estavam lá em cima, entendiam e sabiam que ele podia cortar a corda, mas ele não cortou a corda, ele ficou preso. E por ele ter ficado preso, ele morreu congelado. E muitas pessoas nesses dias, talvez, estão sendo vítimas de si próprias, como Sansão. Talvez não entenderam que alguns objetos, alguns meios, algumas ferramentas, Deus deu por um tempo para você. Talvez você já viveu algumas experiências legais, só que essa experiência não quer dizer que é só esta que você vai viver durante toda a tua vida. Ou essas experiências, ou esse sucesso, esta satisfação, esse prazer, essa alegria que você teve tempos atrás, era só para aquele tempo, e o resto da vida é karma, só sofrimento e tristeza. Não, você tem que abrir teu coração e entender o seguinte: que algumas coisas que você ainda coloca como troféu, está na hora de jogar fora, sabe? Algumas coisas que você coloca como sendo troféus, que você está lá na tua prateleira todo empoeirado, todo sujo, todo empretejando, e que você acha que aquilo ali é o seu Senhor, e fora, e abrir espaço para o novo de Deus na sua vida. Não dá para viver uma vida inteira olhando para o passado, não dá para viver uma vida inteira no passado, não dá para viver com a experiência do passado. Eu fiz uma pergunta hoje de manhã e gostaria de fazer essa mesma pergunta agora à noite: o que você tem feito no último ano da sua vida? Uma realização, algo que você fez extraordinário. Tem pessoa que chega para mim e fala: pastor, Deus já me usou para expulsar demônio. Então eu vou te perguntar: qual foi a última vez que você expulsou um demônio? Pastor, Deus já me usou para profetizar. Qual foi a última vez que você profetizou? Pastor, eu era um homem de jejum e oração. Qual foi a última vez que você tirou um período de jejum e oração? Tem pessoas que estão vivenciando coisas, conquistas do passado, e nessa noite Deus está te perguntando: qual foi a última conquista sua? Qual foi a última vez que você permitiu eu trabalhar na sua vida? Qual foi a última vez? Será que está tão longe? Agora eu quero fazer uma dinâmica com você. Ainda que você esteja satisfeito com a sua vida, eu gostaria que você parasse um pouquinho e pensasse como ela pode melhorar. Pastor, eu estou totalmente insatisfeito. Pois bem, da mesma forma, começa a pensar aqui agora comigo: como que pode ser a sua vida? Como que ela pode melhorar? Os teus relacionamentos. Você é do tipo de pessoa que tem um relacionamento por mês, nunca consegue manter um parceiro firme? Já está com mais de 25, quase 30 anos e ainda não pensou em casar? Está trabalhando há 25 anos na mesma empresa e nunca pensou em ser empresário? Você tem um dom maravilhoso que Deus te deu e você nunca mais usou ele? Para nada. Você não usa o seu dom para nada. O que que pode melhorar na sua vida? Qual é a área da sua vida que você está precisando cortar a corda? Ou como Sansão, jogar fora a queixada de jumento? Qual é a atividade, qual é a decisão efetiva que você vai tomar para fazer um presente melhor, um dia a dia melhor? O que você está disposto a sacrificar? O que você está disposto a entregar, a sacrificar para viver o novo de Deus? Você vai continuar com essa queixada de jumento na sua mão? E mostrando para todo mundo, olha o que eu fiz, olha como foi bênção, olha como eu me dei bem, olha como foi alegre, como foi feliz, olha isso, a queixada, olha lá, ó, matei 1000. Ou você vai jogar essa, abrir mão dessa queixada para a próxima aventura, para a próxima etapa? Deus está fazendo coisas novas nesses dias. O culto do domingo passado pode ter sido o melhor culto da minha vida, mas já foi. Eu estou atrás do novo agora que Deus tem para esses dias. Eu não posso ficar preso no velho. Eu não posso viver do passado. Essa semana Deus colocou várias impressões, e uma das impressões que Deus colocou no meu espírito foi um momento onde o Brad mandou para mim uma foto de um caminhão aqui dentro da igreja, tirando aquela estrutura de ferro que está ali, arrancando do chão. E eu, puxa vida, pô, demorou pra caramba para estruturar, para colocar os telões, para ligar os LEDs, para equalizar a imagem mapeada, tudo. E de repente nós temos que desmontar tudo. Demorou, agora a gente já estava pensando em fazer o acabamento do palco, e de repente fala, não, vai ter que quebrar mais da metade do palco, porque nós vamos construir um maior, nós vamos levar mais para lá, nós vamos ter que arrancar toda a estrutura de ferro. E quando eu vi aquele muque dentro da igreja, eu falei assim, meu Deus, eu sei quantas horas eles trabalharam durante a noite, quantas noites eles viraram aqui dentro da igreja, fazendo coisas para que pudesse ficar legal, para que pudesse funcionar perfeitamente tudo isso, e de repente a gente tem que desmontar tudo, e eu fiquei com aquela impressão na minha mão, na minha cabeça, e de repente eu vi uma visão onde tinha uma pessoa querendo pegar algo que está à frente dela, mas a mão de trás estava segurando algo que estava para trás. E Deus falou para mim assim, Jaquenilson, muitas dessas pessoas, elas não vão conseguir pegar o que está à frente, aquilo que elas estão buscando, o que elas estão querendo, porque uma mão delas está segurando, está presa a algo que está para trás. E aí no meu coração, no meu espírito, o Senhor falava assim, Jaquenilson, arranca logo essa estrutura para que eu possa construir a nova. Arranca logo essa estrutura para que eu possa ampliar a tua tenda. Sabe, o que nós vivemos foi maravilhoso, o que nós vivemos é extraordinário. Se vocês estão conosco, ou se você está conosco há algum tempo aqui, vocês sabem como que nós temos nos movido em Deus, como que Deus tem feito coisas maravilhosas, mas tudo bem, Ele quer fazer mais, Ele quer derramar mais, Ele quer entregar mais para nós, e nós temos que entender, ou a gente abre mão do velho, do que a gente viveu até agora, e abraça com o novo, ou a gente vai ficar preso. Quem está afim de ficar preso aqui? Tem alguém afim de ficar preso? Diga comigo, crescer dói. Crescer dói. Diga comigo, crescer dói. Sansão jogou a queixada. E você vai jogar o quê? Vai abrir mão de quê? que está impedindo você? A maior guerra que é travada sobre a face da terra, por incrível que pareça, não é uma guerra bélica. É uma guerra de pensamentos. É dentro do ser humano. Olha para mim. É aqui, ó. Dentro da mente. Aqui estão as crenças limitantes. Aqui estão os traumas, as fobias, os sofismas, as fortalezas. Aqui estão os medos. Aqui estão as estruturas mentais, cognitivas, que não permite o ser humano ser livre de crer no Evangelho, de entregar sua vida para Jesus e viver o novo de Deus. É aqui que se encontra as estruturas que impede você de abrir mão do velho e parar de viver de pensamentos que estão no seu subconsciente e abrir o seu logo frontal para receber as novas informações da parte de Deus. Seu lobo frontal. Então, nessa noite, o Espírito Santo está dizendo o seguinte: eu quero capacitar você a romper com as amarras, mas eu não quero capacitar você para romper com as cordas que te prende, sem ter um propósito, sem ter um objetivo, sem ter um porquê. Quando a capacitação veio sobre Sansão, estou encerrando, veio para que ele pudesse enfrentar o inimigo com uma estratégia nova de Deus. É assim que funciona. Diga, vou ensinar algumas coisas para vocês. Presta atenção comigo aqui. Você abre a torneira da sua casa, sai o quê? Vai para onde? Vai para onde? Vai para o esgoto. Do esgoto vai para onde? Do rio. Vai para o rio. Do rio vai para onde? O mar. Do mar ou do rio vai para onde? Para as nuvens. E quando chove, a água cai, molha a terra e vai para onde? Vai para onde tem água. Diga, água vai para a água. Ódio vai para quem tem ódio. Diga, medo vai para quem tem medo. Miséria vai para quem tem miséria. Se você não tem um pensamento, se você não tem uma mentalidade de abundância, você só vai atrair desgraça para a sua vida. Por isso que quando Deus fala para você assim, olha, está na hora de você romper com medo que você tem de ficar pobre. Entrega para mim o teu melhor. Não, Senhor, eu vou continuar preso nisso daqui. Você não vive o melhor de Deus, porque você está preso. Semelhante atrai semelhante, gente. Gente com crenças limitantes atrai gente com crenças limitantes. Gente subjugada atrai gente subjugada. Gente medrosa atrai gente medrosa. Gente com traumas e conflitos atrai gente com traumas e conflitos. Água vai para água, amor vai para amor. Prosperidade vai para prosperidade. Ah, mas eu não tenho prosperidade. Você tem que ter prosperidade dentro de você, no sentido amplo dessa palavra. Você começa a viver e pensar e ter dentro de você essa abundância que vem do céu. Por isso que Deus enviou a palavra dele para você, para quebrar tudo isso que está te impedindo, para cortar essas cordas, para arrebentar com essas cordas. É por isso que Deus enviou a palavra dele. É por isso que Deus coloca nas nossas mãos estratégias. É por isso que Deus coloca na nossa mão equipamentos, instrumentos, ferramentas. Porque Ele não tem um projeto de derrota para você. Aí então você precisa entender isso. Que nada muda se você não mudar. A pior coisa na vida de um indivíduo, de um ser humano, é continuar fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Não vai acontecer. Me perdoa. Mas eu preciso falar isso para você. Você não vai vencer, não vai dar certo. Por quê? Porque o mesmo comportamento vai produzir os mesmos resultados. Quer fazer, quer ser, quer ter? Então faça algo que você nunca fez. Faça algo novo, faça algo diferente. Aprenda que algumas coisas são temporárias. Elas foram dadas para você só por um espaço-tempo. Isso não é definitivo. Sabe, vocês estão vendo tudo isso aqui? Não é o ponto final. Não é o nosso ponto de chegada. A visão que Deus tem dado no meu coração é de um campus de mais de 2 alqueires, aonde nós vamos ter ginásio de esportes, aonde nós vamos ter escola para criança, ensino fundamental e quem sabe uma faculdade no futuro. Pode ser que, se Jesus não voltar, eu nem veja isso. Mas eu não posso ficar preso, meu querido, a uma história que eu vivia ali atrás, porque eu estou olhando para frente. A visão é muito maior. Nós vamos enviar missionário, como disse o profeta aqui, para todo mundo. Isso aqui é uma agência de missionário. Nós vamos começar a treinar e multiplicar pessoas para ir para outros países, lembrando que não se entra mais em outros países levando apenas uma Bíblia debaixo do braço. Vai ter que fazer uma faculdade, vai ter que fazer direito, vai ter que fazer medicina, odontologia, não sei o quê. Essa é a visão. Então, se eu ficar olhando somente para aquilo que nós vivemos, nós vamos não permitir o que Deus vai fazer. E não vale a pena viver uma vida medíocre. Me perdoem os medíocres, mas eu não quero medíocres. Eu quero que Deus levanta pessoas de visão. Pessoas que estejam prontas a qualquer momento a romper, a sacrificar. Para viver o melhor. Para viver o extraordinário. Para viver o mais de Deus. É assim que nós caminhamos. É assim que tem sido. E é assim que vai ser. Coloque de pé. Show. Quer continuar tendo os mesmos resultados? Continua fazendo o que você fez. Vem uma vez por semana na igreja. De vez em quando dá o dízimo. Deixa água para mim. Vamos apanhar no chão. Obrigado. De vez em quando você vai na oração. De vez em quando fazem desafios para você participar de um ministério e você começa, mas não continua. Continua assim. Eu estou aqui há 17 anos, gente. E a brincadeira é mais ou menos assim. A maioria das pessoas começam e não termina. Não perseveram. Não rompem com sofismas. Ficam presos às estruturas mentais. Vão pela cabeça dos outros. Pior coisa do mundo. Sabe? Não pelas ideias dos outros. Sabe? Não tem opinião própria. Não tem um caráter formado. Não tem uma identidade em Deus. Está na hora da gente ir para frente. Sabe? A pandemia nos ensinou uma coisa. Que a vida é muito volátil demais. Hoje nós estamos aqui cantando e pregando. Amanhã nós estamos no UTI entubado. E 10 dias depois nós estamos lacrados num caixão. E nem a família vai poder despedir do nosso corpo. Tem gente achando que é o ó do borogodó. É não. Isso aqui é uma etapa, isso aqui é uma fase. E não vale a pena viver de segunda classe. Não vale a pena viver de segunda classe. Eu quero orar por pessoas que querem ir mais longe nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor que renove a força. Eu vou pedir para a pastora vir até aqui. Nós vamos batizar algumas almas corajosas. Quem sabe tem algum aí nessa noite que quer romper, cortar a corda. A água está ali, você está aqui. Quem sabe não é a tua noite. Quem nessa noite entende que essa mensagem foi para você? Levanta a mão. Não tenha vergonha não. Hoje de manhã eu preguei essa mesma mensagem. Dificilmente eu prego a mesma mensagem em 2 cultos. O meu celular ficou... Eu precisava ouvir isso, pastor. Eu precisava dessa mensagem. Até de manhã não gravaram a mensagem, tomara que gravaram agora à noite. Vai estar no nosso podcast. Corta a corda. Joga fora essa queixada. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Nessa noite o Espírito Santo está chamando você para cortar a corda. O Espírito Santo está chamando você para romper. Para entender quais são as coisas que devem permanecer na sua vida. E quais são as coisas que você tem que abrir mão e lançar fora. Feche teus olhos. A pastora vai estar orando.
Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite, Senhor, os nossos corações possam estar voltados para aquilo que foi ministrado nessa noite. Que nós possamos, Senhor, nos desapegar de tudo aquilo que nos afasta de viver a perfeita vontade de Deus. Tudo aquilo, Pai, que nos afasta de viver a vontade perfeita que o Senhor tem para nós. Tudo do passado, ó Pai, que não está mais conosco. Que nós possamos, Senhor Jesus, nos afastar disso. Seja lembranças, seja conquistas, seja algo, Senhor, que nos trouxe alegria ou tristeza. Senhor, tudo e qualquer tipo, Senhor, de pensamento, ó Pai, que nos coloca, Senhor, paralisados mediante ao presente e o futuro que o Senhor preparou para nós. Tira, Senhor, nessa noite. Tira, Pai, relacionamentos do passado, Senhor, que nos afasta de viver, Senhor, relacionamentos novos. Tira, Senhor, algo, Senhor, que nos magoou no passado, que nos afasta, Senhor, de viver, Senhor, amizades que vão nos fazer bem no presente e no futuro. Senhor, até mesmo na Sua presença, nós não queremos, Senhor, apenas nos lembrar de como foi a Sua presença quando o Senhor nos encontrou, ou de como foi, Senhor, aquele dia, Senhor, em que nós fomos batizados com o Espírito Santo ou encontrado por Ti. Nós queremos viver algo novo agora. Nós queremos viver algo novo hoje. Você pode começar a pedir isso. Diga para Ele. Diga, Senhor, eu quero viver algo novo hoje. Senhor, eu quero sentir a Sua presença agora. Eu quero ser batizado agora. Eu quero ser renovado agora. Eu quero viver uma experiência contigo hoje. Nós queremos, Senhor, viver algo novo. Nós queremos viver algo novo para o nosso presente. Queremos viver algo novo para o nosso futuro. Nós queremos viver a Sua perfeita vontade. Erga suas mãos aos céus. Erga suas mãos aos céus e diga assim: eu quero sentir algo novo, diferente hoje. Eu quero lágrimas novas nos meus olhos, na Sua presença hoje. Eu quero, Pai, ser ministrado hoje. Eu quero encontrar contigo hoje. Nada no passado pode me segurar. Nada no passado pode me prender. Nós queremos, Senhor, que as cordas hoje sejam desarmadas de nós. Desamarra de nós, Pai, as cordas que nos prendem. Porque nós queremos viver algo sobrenatural. Nós desejamos por isso. Erga suas mãos e peça isso. Diga para Ele.